Exposição Bíblica. Capítulo 8. Cuidem da Igreja de Jerusalém. É justo fazermos ofertas pelas igrejas que creem no mesmo Evangelho. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai, agora, a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós, sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, assim, haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 15. Olhando para 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 15, sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, esta palavra não é simplesmente uma lição sobre ofertas da igreja ou sobre partilhar bens materiais. Fazer ofertas pelas igrejas vizinhas é uma palavra que mostra como as pessoas que receberam a graça da salvação de Jesus Cristo vivem servindo umas às outras segundo a palavra do Evangelho de Deus. Primeiro, Paulo apresenta a graça que Deus deu às igrejas da Macedônia. Elas estavam em muitas tribulações e em um estado de extrema pobreza. No entanto, mesmo em dificuldades, deram uma oferta abundante com alegria transbordante. Isto não foi uma simples determinação humana, mas o fruto da graça que Deus operou entre elas. Sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, a razão pela qual o coração de uma pessoa muda assim é porque ela reconheceu o Evangelho da salvação. É que ela creu no Senhor que foi batizado por João e ressuscitou da morte. Quando se reconhece o Evangelho de que o Senhor salvou os pecadores por meio do Evangelho da Água e do Espírito, deseja-se viver para o Evangelho e vem-se a desejar viver uma vida de servir o Evangelho junto com os justos. Por isso, Paulo diz que os santos das igrejas da Macedônia deram-se primeiro a si mesmos ao Senhor. Esta é uma parte muito importante. O que Deus deseja é que toda a vida do justo seja dada a Deus. Uma pessoa que reconheceu o Evangelho, dá-se primeiro a si mesma a Deus e, depois, serve a outras pessoas. Paulo diz aqui, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito. Jesus Cristo possuía originalmente a glória do céu, mas veio a esta terra para salvar os pecadores do pecado. Ao ser batizado por João, ele teve os pecados do mundo transferidos sobre o seu próprio corpo e recebeu o juízo do pecado na cruz em nosso lugar. Esta é a graça da salvação de entregar-se a si mesmo por nós. Como resultado, as pessoas que eram pecadoras vieram a obter riqueza espiritual diante de Deus. Portanto, a partilha dos santos não é um simples ato de caridade, mas torna-se uma vida de partilhar a graça de Cristo. Assim como Jesus entregou-se a si mesmo e salvou as pessoas, aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito também vêm a servir os membros com ofertas pela igreja. Além disso, Paulo diz que o propósito da oferta é produzir igualdade. A comunidade da igreja é uma comunidade em que cada um supre as faltas do outro. Às vezes, a igreja central ajuda as igrejas vizinhas e, em outras vezes, recebe ajuda dessa igreja. Esta é a ordem pela qual Deus faz com que cuidem uns dos outros, por meio uns dos outros, dentro da comunidade. Ao final, Paulo cita a palavra do Antigo Testamento. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Isso mostra o fato de que Deus é aquele que permite o cuidado comunitário entre o seu povo. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 15, mostra um fato importante. Uma pessoa que recebeu a remoção dos pecados por meio do Evangelho da água e do Espírito vem a viver uma vida que não termina simplesmente em ter recebido a salvação. Nessa vida, o santo dá-se a Deus, serve a outras pessoas e vive como alguém que supre as necessidades um do outro dentro da comunidade. Assim, ele nos faz reconhecer que a Igreja de Deus é uma comunidade em que as pessoas que receberam a graça de Jesus Cristo vivem ajudando e partilhando umas com as outras. E este tipo de vida, em última análise, se manifesta de uma forma que faz viver a vida permitida dentro da comunidade pela graça da salvação de Jesus Cristo. O serviço da oferta que testemunha os cooperadores do ministério do Evangelho e o amor da Igreja. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Com ele, enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando, assim, que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 16 a 24. Olhando para 2 Coríntios capítulo 8, versículos 16 a 24, sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, mostra-se como a unidade dos cooperadores e o amor da Igreja se manifestam como um serviço prático. Primeiro, Paulo diz que dá graças a Deus, que pôs no coração de Tito o mesmo fervor para com a Igreja de Corinto. Paulo também apresenta um irmão que estava com Tito. Ele era uma pessoa que recebia louvor em todas as igrejas por causa do Evangelho. Além disso, era uma pessoa escolhida por várias igrejas e encarregada da obra da oferta junto com Paulo. Isso mostra que o ministério do Evangelho não é o ministério de um indivíduo específico, mas um ministério no qual toda a igreja participa junta. A imagem de várias igrejas cooperando juntas para ajudar o ministério do Evangelho e servir os santos aparece aqui. Além disso, Paulo diz que conduz esta obra com muito cuidado. Ele diz que está sendo cuidadoso para não ser criticado por ninguém, porque foi encarregado de uma grande oferta. Ele agiu com prudência para fazer boas obras não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Isso mostra o princípio de que o ministério do Evangelho não deve ser simplesmente uma questão espiritual, mas deve ser honesto e transparente em todas as áreas da vida. Por isso, Paulo fez com que seus cooperadores, encarregados juntos desta obra, a realizassem, de modo que nenhuma suspeita surgisse diante da igreja e das pessoas. Paulo envia ainda outro irmão junto, dizendo que ele é uma pessoa cujo fervor foi confirmado por meio de muitas provas. A respeito de Tito, ele explica que é seu companheiro e um cooperador para a igreja de Corinto. A respeito dos outros irmãos, ele diz que são mensageiros de várias igrejas e a glória de Cristo. Isso significa que as pessoas que participam do ministério do Evangelho não são simples obreiros administrativos, mas pessoas que manifestam a glória de Cristo. Por fim, Paulo diz aos santos da igreja de Corinto que o amor deles e a exultação de Paulo a respeito deles são verdadeiros. Isso não significa simplesmente dar muitas ofertas, mas é um pedido para mostrar de fato o amor que se manifesta dentro do Evangelho. Sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, a oferta e o serviço da Igreja não são uma simples transferência de bens materiais, mas uma expressão do amor de uma comunidade unida pelo Evangelho. Assim como Jesus Cristo entregou tudo o que tinha e salvou as pessoas, aqueles que creem no Evangelho também vêm a partilhar e a servir uns aos outros. Assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 16 a 24, mostra um fato importante. O ministério do Evangelho não é o ministério de uma pessoa, mas um ministério comunitário que Deus realiza movendo o coração de várias pessoas. Dentro desse ministério, os cooperadores cooperam uns com os outros, e a igreja vem a servir uns aos outros com amor. Em última análise, a comunidade que crê no Evangelho da Água e do Espírito é uma comunidade em que as pessoas que receberam a graça de Cristo partilham essa graça umas com as outras e empreendem juntas o ministério do Evangelho. E neste tipo de vida, a igreja se torna uma comunidade que manifesta o amor e a glória de Cristo em meio ao mundo.